Fala, rapaziada do Armário Cash! Sejam bem-vindos ao episódio 234 do podcast que mais cresce em Brasília. Oh. Episódio 234, mais uma sequência básica e numérica, né? Seguindo. É. E a dupla de sempre, vocês já conhecem quem é o Nadal na voz.
Fé, família, estamos aqui mais um dia mandando aquele salve de fé para vocês que estão aí em casa.
Nessa terça-feira,
né? Incrível, começando a semana com
da melhor forma
possível.
E quem é que tá no toque da nave, mano?
Ele.
O homem, a máquina.
Fala, rapaziada.
O maior biscoiteiro da internet.
Fotógrafo, diretor, o cara é tudo. Foda, né? Antes de apresentar o nosso convidado, tem que falar dos nossos maiores parceiros. Primeiramente, que é a Rádio Federal, que disponibiliza o estúdio pra gente gravar. E além disso, né, a Rádio Federal é a maior plataforma de podcasts de Brasília. E aí, você tá vendo que o podcast tá revolucionando a forma de fazer comunicação. Se tem com a sua ideia e vamos tirar essa ideia do papel, fazer acontecer. Você tá vendo que pra começar a estruturar é um pouco cara. Chama lá na DM, chama no PV da Rádio Federal, vamos fazer acontecer. Tem muito tempo ainda, 2022, tá para produzir muita coisa, não prorrogue mais, vamos trabalhar, vamos produzir depois, conteúdo, né? E além disso, a Rádio Federal é o maior portal de notícias que tem, né? Inclusive, você sabia, Nadal, que vai inaugurar o maior parque temático da NBA do mundo, no Brasil, mano?
Sério?
Se você quiser saber aonde, sabe o que você tem que fazer?
Aonde?
Acesse lá no Rádio Federal e descubra aonde, né, mano?
Acessa lá, notícia, lá é rádio, o lugar de conteúdo, né?
Exatamente. E hoje, agora a gente tá com um convidado de peso, né, mano? De respeito, vai ser, primeiramente, uma honra, né, pra gente tá aqui, João Paulo Morita, ele que é analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, titular de Coordenação e Prevenção e Combate a Incêndios, a COEN, desde 2020.
Que isso,
é, bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, né, a USP. Também especialista em formação de brigada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e atua como instrutor de brigadas por todo o Brasil, além de especialista em perícias de causas e origens de incêndios florestais. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Pouca coisa, né?
Meu Deus, eu chego a ficar ofegante aqui do cara. Primeiramente, é uma honra pra gente ter você aqui.
Pra quem não te conhece, o PV meio que deu uma lida ali sobre quem é você, mas quem é o João Morita hoje? Sua função, o que que você faz com essa vida? Vamos começar assim.
Vamos. Boa noite.
Boa noite.
Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. João Morita é um cidadão brasileiro, servidor público federal, pai de família. E hoje trabalho com as ações de prevenção e combate a incêndio nas unidades de conservação federais do Brasil, nos parques nacionais, florestas nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas, reservas extrativistas. Tenho...
Nossa, bastante coisa, hein?
Sim. São 334 unidades de conservação federais distribuídas pelo território nacional.
Você já visitou todas?
Não. Não, não consigo.
Mas é isso que eu imagino, mas é um monitoramento.
Sim, a gente faz um monitoramento remoto, mas atuamos em 10% do território nacional. O ICMBio como um todo, né, trabalha, né, essas 334 unidades de conservação federais distribuídas no território.
Entendi. E vamos, assim, entender de onde veio essa sua vontade de ir para essa área, de tratar com a natureza, lidar com isso. Onde que veio...
Tá, vamos lá. Eu me formei em 2001. Meu sonho de criança era ser fotógrafo da National Geographic.
Eu já tive esse sonho.
É uma história bacana, né, a ser contada da natureza mundo afora, né, dos animais, das plantas, das paisagens, das cachoeiras, de tudo um pouco. E eu tinha muita vontade de conhecer esses lugares. E eu queria trabalhar com comunidades indígenas, por isso eu fiz ciências sociais, para fazer antropologia. Para quem não sabe, ciências sociais é um curso que aborda sociologia, antropologia e ciências políticas. Fiz o curso, comecei a fazer estágio. Trabalhei com comunidades indígenas e depois eu passei no concurso do ICMBio. Sempre gostei de mato. Hoje trabalho para defender esse mato, né? Para defender a natureza, para defender árvores, plantas.
E como é que você fez esse lance do estágio? Como é que foi esse lance de começar a trabalhar? Onde você foi procurar? É porque eu mesmo, eu vou te falar, pode ter umas perguntas bem bem assim, ignorantes, vamos dizer, porque eu não conheço nada desse mundo, então eu tô aqui pra até entender,
não,
né?
Eu tenho uma curiosidade, que eu lembro que na época do meu ensino médio, meu professor falou que, por exemplo, no cerrado é natural pegar fogo, e que tem até umas características das plantas do cerrado que tem, que são próprias para. Eu queria justamente saber
um lance das queimadas, né, que ele falou sobre...
É natural, mas o ser humano, tipo assim, o número de queimadas está muito mais do que o necessário. Do que necessário, não sei exatamente.
Vamos por partes. Primeiro, a sua pergunta, isso, que tem a ver com a minha formação pessoal.
Uhum.
Sempre que você faz uma universidade, ou mesmo ensino médio, existem oportunidades de estágio.
Uhum.
Eu tive a sorte, o privilégio de ter conhecido pessoas incríveis que me convidaram para fazer um estágio. E que depois me encaminhei, né, profissionalmente.
Então... Pô, comunidade indígena é uma coisa que não é comum as pessoas quererem ir pra esse caminho, né?
Não. Mas era legal pra caramba.
Imagina.
É a cultura do país mesmo, né?
É, uai. E, assim, oportunidades de estágio, né? Não deixar passar oportunidades. Me formei em 2001. Em 2002 eu fiz minhas malas e fui embora pro Maranhão. Por lá permaneci até 2013. Então, assim, ter coragem para poder enfrentar os desafios da vida e muitas vezes atravessar, né, o país para poder trabalhar, uhum, com coisas dignas e importantes. Então, sei que as universidades proporcionam isso, sei que o ensino proporciona isso, sei que cultura proporciona isso, trabalho proporciona isso. Então, é importante aproveitar essas histórias da vida. Com relação a essa história do fogo natural, PV, o que que acontece? O fogo não ocorre de forma natural. Ele é um elemento natural. O que que eu quero dizer com isso? O cerrado, ele não vai ter uma ignição espontânea. Não vai começar um fogo do nada.
Precisa de tipo um raio.
Precisa de uma fonte de ignição.
Isso.
A fonte de ignição natural hoje que existe no Brasil é raio. Se não for raio, não vai pegar fogo. O raio, ele é associado ao período de chuva.
Uhum.
Então, ocorrem descargas elétricas quando tem nuvens. Ou no início, ou no meio, ou no final do período chuvoso. Mas tem um outro aspecto, né? Assim, por que que o pessoal confunde isso? Porque o cerrado, não só o cerrado, todos os biomas no planeta Terra evoluíram com a presença do fogo. O fogo existe no planeta Terra desde a sua criação. E os biomas evoluíram com uma maior ou menor presença do fogo. Então, assim, as florestas de conífera, a tundra, as savanas... Vindo para o Brasil, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Amazônia, uns com mais presença do fogo, outros com muito menos presença do fogo. Então, o fogo, ele é um elemento natural, ele é um distúrbio, ele faz parte da evolução da Terra, desde que a Terra é Terra. Desde que o planeta Terra era uma bolinha de fogo, né? Foi esfriando... E o fogo sempre foi presente, uhum, né, no planeta. Como eu disse, em alguns lugares uma presença grande, em outros lugares com uma presença muito pequena.
Entendi. E hoje em dia a questão dos incêndios, eu imagino que o maior problema dos incêndios não é esse aí, né? O problema dos incêndios hoje em dia tem muito a ver com a expansão da fronteira agrícola, né? Eu imagino que essa é a maior luta que vocês devem ter, né?
Não.
Não?
Não. Eu acho que, assim, existe uma maior quantidade de fogo no planeta como um todo? Sim, por inúmeros motivos. Um incêndio, ele pode se iniciar por vários motivos. Uma faísca de um freio de locomotiva.
Uma faísca de um freio de uma locomotiva. Calma aí, mano, eu nunca imaginei. Esse é o princípio de um incêndio, tá ligado? Assim, falar assim.
Pode começar por uma renovação de pastagem, por uma criação de gado. Pode se iniciar por uma utilização do fogo para um roçado. Lembro a todos vocês que, assim, o homem é homem por causa do domínio do fogo. Sim. Existem teorias de evolução da espécie humana relacionadas mesmo ao controle, ao domínio, né, da utilização do fogo. Algumas teorias ainda dizem que a evolução física, psíquica, né, o cérebro, ele só conseguiu ficar desse tamanho porque a gente começou a cozinhar os alimentos e ter uma maior disponibilidade de proteína.
Uhum.
Né? E o fogo espanta os animais. Imagine você há 20 mil anos atrás. Sem arma de fogo, começando a querer dominar, né, a metalurgia, né? Como é que você se protegia? Como é que você se esquentava, né, da presença dos animais? Utilizando fogo. Como é que você dominava o ambiente? Vocês já andaram de verdade nessas trilhas? Tem outro colega de vocês que tem um programa sobre Sim. trilha.
Uhum. Trilha certa, Juninho.
Então, existem trilhas mais tranquilas de se andar e existem trilhas. Imagine esses caras andando há 20 mil anos atrás.
Não tinha nada. Meio do mato mesmo.
No meio do mato. E assim, aqui no Cerrado, com um capim muito alto. Né? Assim, você não consegue visualizar, né, o que tem pra frente. Você não consegue se locomover direito. O que, que o povo faz? Usa o fogo pra limpar. Uhum. Né? Pra dominar o ambiente, pra moldar a paisagem. Né? Então, assim, o fogo, ele é presente, né, na cultura humana, desde que o homem é homem, desde que o Homo sapiens é Homo sapiens sapiens.
Uhum.
Aumentou a quantidade de fogo? Sim. Por que que aumentou? Porque aumentou a quantidade de gente no planeta. Porque o homem se expandiu para todos os continentes. E a expansão para os continentes, ela leva o quê? O fogo. Uhum. Como é que o homem atravessa o Estreito de Bering e vem parar até aqui? É claro que existem outras teorias de dispersão da humanidade, né, sobre o planeta. Mas vocês já conhecem o Alasca, né, ou o Canadá, ou os Estados Unidos? Como é que esses caras sobreviviam de noite nesses frios de inverno deles? Então, assim, o fogo, ele faz parte da cultura. Faz parte, né, do ser humano. Claro, né, que assim, a gente vem numa mudança cultural da sociedade, usos e costumes, né, com alteração de valores, inclusive, do fogo. O fogo hoje, ele é muito mal visto. Né? Qualquer fogo que aparece, qualquer fumaça que aparece, né, com certeza a maior parte da população vai achar que é danoso, né, que vai matar as plantas, que vai matar os animais. Mas assim, eu posso afirmar para você que boa parte desse fogo é ruim. Mas a outra parte também é boa.
Uhum.
O fogo ainda faz parte, né, do ferramental de sobrevivência ainda de muitas populações no mundo. Aumentou a quantidade de fogo? Aumentou. Por causa da expansão agrícola, por causa da permanência de populações tradicionais nos seus territórios de origem. Aumentou o fogo por retaliação. Afinal de contas, aumenta-se a quantidade de conflito entre vizinhos, entre ocupantes de um mesmo território. Então, assim, tem mais fogo? Tem. Tá mais desordenado? Diria que sim. Mas ele ainda é um elemento importante, né, dentro da sobrevivência de muitas populações.
Vocês até usam uma técnica, né, de fogo para prevenir grandes incêndios, né? Que é queimar a parte orgânica, o excesso de material orgânico no solo para não fazer
Exatamente.
Grandes...
Na época da seca, né? Eu imagino que isso deve ser
Eu vi isso, não sei em que época mas eu vi isso no site, que é uma técnica que vocês usavam. Eu queria até entender como é que é isso e como Funciona. É que você controla. Que eu vi lá na reportagem que falava que até tem, você falando de até diferença de cor da fumaça, que não chegava tipo assim, a realmente matar... A planta toda era só uma parte, eu queria que você...
E normalmente
pudesse...
o comum era exatamente pensar que tá matando, tudo,
matando tudo. Eu queria que você pudesse explicar um pouco.
Então, vamos lá. O fogo, ele tem diferentes facetas. Claro que, assim, a gente precisa pensar que o fogo, ele ocorria de forma natural, ou por ignição de raio, ou por vulcões, por exemplo. Hoje o homem domina o fogo. Rede elétrica, quando ela é muito mal cuidada, ela também pode gerar incêndios. E como um distúrbio natural, ele ocorre em certos períodos. Ele não ocorre de qualquer forma. Assim, a probabilidade de ocorrer, né, um incêndio por ignição natural nessa época do ano aqui no Cerrado, ela é extremamente baixa. Por quê? Porque não tem nuvem no céu. Então, ele ocorre quando? Ele ocorre no período chuvoso. O que que tem de diferente no período chuvoso?
O que que tem de diferente? É. Eu ia falar água.
Umidade, água, a umidade do ar é totalmente diferente, assim. Pra gente que mora em Brasília, pra gente que mora no Cerrado, uma coisa é respirar em janeiro e fevereiro. É, a outra coisa é respirar em agosto e setembro. Não é diferente?
É, o nariz sangrando, seco, respirando tudo seco, tudo estranho.
O que que acontece? A gente, digamos que tenta imitar a natureza. A gente só tenta, a gente não consegue, mas a gente tenta. A gente tenta imitar a natureza e usar o fogo, né, a nosso favor, na época, uma temperatura mais baixa, uma umidade relativa do ar maior, um solo mais úmido, com uma vegetação mais úmida. Isso te dá um pouco mais de controle sobre a propagação do fogo. Eu sei, né, estudando e conhecendo o local, que se eu colocar o fogo aqui, ele vai apagar ali. Ou se ele não apagar aqui, ele vai apagar um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque eu sei o comportamento dele com essas condições de temperatura mais baixa, de menos quantidade de vento, umidade relativa do ar maior. O que que acontece em agosto e setembro? A umidade despenca. A gente está beirando 10% de umidade relativa do ar. A gente ainda está com temperaturas baixas, 27, 28 graus de máxima aqui em Brasília.
Uhum.
Né? Logo, logo a gente vai chegar a 32, 33, velocidade do vento a 20, 30 quilômetros por hora, vegetação já totalmente seca. Como é que estão os gramados aqui em Brasília? Não estão mais verdes, estão tudo marrom.
Uhum.
O comportamento do fogo, ele é totalmente diferente. Ele emite muito mais caloria, ele queima de uma forma, digamos que muito mais profunda. Então, a gente usa sim o fogo, né, em épocas onde a gente tem maior controle sobre ele, para diminuir a quantidade de vegetação que pode queimar em agosto e setembro.
Entendi.
Em agosto e setembro, eu apagar um incêndio, corpo de bombeiros apagar um incêndio, voluntário apagar incêndio, é muito mais complicado, muito mais complexo. É, assim, a caloria emitida pelo fogo, ela é muito maior. A velocidade de propagação dele é muito maior. Então, a gente cada vez mais vem, né, utilizando o fogo como ferramenta de manejar, para manejar esse ambiente. Parque Nacional de Brasília, Floresta Nacional de Brasília e inúmeros outros parques. Parque Nacional da Serra da Canastra em Minas Gerais, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros. Né? Inúmeros parques estão começando a utilizar essa técnica, que é queimar pedaços. Né? Não precisa queimar inteiro, mas queimar pedaços, né, para fragmentar isso e diminuir a quantidade, né, de vegetação disponível para queima mais para frente. É uma dinâmica que já existia de forma natural no Cerrado, mas que tinham temporalidades diferentes hoje da nossa.
Uhum.
Uma outra coisa importante é que a gente precisa sempre colocar na equação a existência do homem.
É isso. Esse ponto, eu ia até falar que você falou da Chapada agora, e eu tenho minha bisavó, mora lá em Colinas, e ela falando, tipo, a diferença que tem lá é a quantidade de incêndios na Chapada, o tanto que aumentou com o avanço, tipo, das cidades ali de Alto Paraíso, São Jorge e Colinas também, e a quantidade só aumenta, e assim, de ela gravando, a minha tia que mora com ela, gravando assim, ó, e vendo, tipo, o papo de 300 metros, um incêndio gigantesco ali na casa dela.
Acontece por inúmeros fatores, alteração de uso e ocupação do solo. É, eu sou paulista, tá? Então eu vou falar bem assim. É, esses xarope desses paulistas que chega no meio do mato e acha que entende tudo, que conhece tudo, que fogo é ruim, né? E que promove uma exclusão, né, de todo e qualquer tipo de fogo. É... A gente não tá banalizando a utilização do fogo, tá? Eu não tô dizendo que é para todo mundo utilizar o fogo. A gente utiliza ele com técnica, com planejamento, né? Diante de uma legislação existente e com profissionais capacitados.
É.
Pessoas, né, que moram no sertão utilizam o fogo também há muitos anos. Precisa ter conhecimento. Agora, sim, existe, porque há uma profunda alteração de uso e ocupação do solo, de economia. Antigamente só tinha fazendeiro lá naquela região de colinas. Hoje em dia tem um turismo muito forte, uhum, ligado lá à pesca na represa de Serra da Mesa, né? Tem todo o lance das cachoeiras ali no circuito Colinas, Alto Paraíso, Cavalcante, Teresina do Goiás. Muda-se, né? Os ocupantes, né? Quem maneja agora essa paisagem, esse território. É possível que tenha, esteja ocorrendo mais incêndio? Sim, né? A gente pode analisar caso a caso, mas eu não duvido que esteja aumentando. E esse aumento, ele é ligado, sim, à alteração de uso e ocupação do solo, a uma falta de conhecimento de manejar a paisagem, né? E ao aumento da quantidade de gente que transita, que passa por lá.
Entendi. Onde você estava que você decidiu trabalhar com combate de incêndios? O que, que aconteceu ali no meio do caminho que levou para você para esse lado?
Especializar nessa área.
Assim, eu gosto da natureza.
Uhum.
E o combate a incêndio, ele te leva a lugares que você não conheceria como um turista comum. Eu conheço lugares do Parque Nacional de Brasília que poucas pessoas andam. Conheço lugares no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, do Parque Nacional da Serra da Canastra, que turista nenhum vai. Né? Não porque eu estou desobedecendo, né, as regras de utilização do parque, mas a gente vai atrás, né, dos incêndios para apagar esses incêndios, ou a gente vai executar algumas ações de prevenção que ninguém anda. Então, assim, meu...
Te deu acesso que você gostaria de ter, você diria.
Lugares maravilhosos.
Uhum. E o conhecimento da natureza, que eu imagino, justamente porque você também trabalhou com tribo indígena, né, na época do estágio, então tem muito contato com a medicina natural, né?
Com a natureza como uma forma geral, assim. Vocês podiam ter feito uma pergunta assim pra mim, ó.
Vai.
Por que um antropólogo trabalha com prevenção, então, e combate a incêndio?
Na minha cabeça, eu tava aqui, como você... Não tá batendo como você conhece tanto sobre fogo, sobre geografia em si, sendo que você trabalhou, você estudou ciências sociais. E aí eu falei, de onde que vem a antropologia, de onde que vem a sociologia, onde que liga a chegar nesse ponto? Eu posso, eu não, na minha cabeça não faz esse link.
Vou fazer o link agora pra você. O fogo, ele é uma consequência. Ele é uma consequência de costumes. Ele é uma consequência cultural. Uma consequência da sociedade. Né? O fogo, ele não aparece do nada. Se você conhece as causas, se você conhece as motivações, se você, não sei se conhece, mas começa a entender, né, aonde ele surge, como ele surge, por que que as pessoas utilizam esse fogo, por que que ele sai do controle, as coisas começam a se organizar melhor.
Verdade.
Para prevenir. O maior trabalho que a gente vem tendo hoje, sim, a gente vem apostando muito nessa história da prevenção. É assim, dizem que prevenir é sempre o melhor remédio.
Uhum.
Né? E assim, pro fogo também. O fogo, ele é uma consequência. Ele é uma consequência do desordenamento, né? Do seu uso. Ele é uma consequência de conflitos, né? De territórios, né? Conflitos entre vizinhos, conflitos entre servidores e populações residentes. Ele é consequência de uso e ocupação do solo, ele é consequência de motivações culturais, ele é consequência, né, do avanço da população sobre a terra. Então, assim, a gente entender, né, essas motivações ajudam a gente a pensar em ações de prevenção. Entendi. Fez o link?
Fez total, fez sentido. Fez sentido na minha cabeça aqui agora. E eu queria também entender de essa trajetória de, tipo, na minha cabeça ainda não saiu, tipo, como você sai das tribos indígenas e chega aí? O que que acontece nesse meio do caminho na sua vida?
Nada tem muita explicação lógica, cara.
Eu tava vendo um negócio muito louco hoje, que a mente humana, ela antes, as gerações antes da nossa, era a cada 10 anos eles tinham uma mudança radical na vida, né? E aí isso é o natural. E aí agora, com a existência da internet, as mudanças radicais estão vindo em 5 anos, a média tá sendo em 5, 6 6 anos, tipo, caiu pela metade, tá ligado? E, tipo, a gente tá vivendo mudanças mais rápidas, né? Então, às vezes, são mudanças não lógicas. São aquelas mudanças, tipo, a pessoa muda a vida dela completamente.
A gente não consegue explicar tudo na vida.
Uhum.
Saio do trabalho de comunidades indígenas, mas continuo trabalhando com gente. Né, assim, trabalhar com fogo não é bater fogo e ficar apagando incêndio única e exclusivamente. Né, você trabalha com essas histórias que eu disse, de causas, motivações, sejam elas culturais, sejam elas locais, sejam elas o que for. Mas a gente trabalha com brigadistas, né? A gente contrata no ICMBio 1.500 brigadistas todos os anos. A gente trabalha com, né, colegas, a gente trabalha com outras instituições, corpo de bombeiros, outras pessoas. Então, assim, eu continuo trabalhando com gente. É, assim, claro que tem o elemento natureza, o elemento natural, mas eu levo em consideração essas relações humanas, né? Não se diz aí, né, assim, das instituições, né, das agências, da sociedade. É tudo feito por pessoas.
Uhum.
A gente foi na sociedade, entende pessoas, tudo. Até a gente aprende um pouco isso. E eu queria saber quais são as unidades de preservação que tem hoje em Brasília aqui.
Brasília? Parque Nacional de Brasília, que o povo confunde com água mineral. Água mineral é uma piscina que fica dentro do Parque Nacional de Brasília. Floresta Nacional de Brasília. Área de Proteção Ambiental do Planalto Central. Área de Proteção Ambiental da Bacia do Descoberto. São 4 unidades de conservação federais localizadas no Distrito Federal.
Nossa, e eu queria entender como é que é o seu dia a dia. Tipo, você chegou lá, o seu trabalho, quais são os tipos de coisas que você tem que resolver, que aparecem normalmente pra você, assim? Eu imagino que deve vir coisa de tudo que é lado, biótico de tudo que é lado. Eu queria entender como é que funciona.
Vamos lá, assim, cada unidade de conservação tem uma equipe, tem um chefe, tem outros servidores. Então, assim, muitos dos BOs, né, eles são resolvidos localmente, equipes muito boas. Né, servidores capacitados, treinados, inteligentes, descolados, espertos. E eles tocam muito bem, né, a gestão das unidades de conservação. Você quer saber do meu trabalho ou do trabalho deles? Porque, assim, nem sempre eu bato fogo.
Uhum.
Né? Assim, o meu trabalho hoje é aqui na sede do Instituto Chico Mendes. E o meu trabalho é prestar apoio a esses Entendi. Colegas. Prestar apoio a essas unidades de conservação. E o que é isso? Né? Apoiar a discussão do planejamento da distribuição dos brigadistas, articular a aquisição e o fornecimento dos equipamentos de proteção individual, das ferramentas, dos veículos, né? É negociar com outros setores do ICMBio a disponibilização de recursos para alimentação, para transporte, para combustível. Eu sou um articulador.
Uhum.
Parte estratégica ali, né? Por exemplo, se a gente. O Instituto Chico Mendes é aberto à visitação, tipo, a sede ali? Tipo, as pessoas podem ir lá conhecer ou não?
Existe um programa de visitação pública? Eu acho que seria legal, assim. Eu olhei pra trás porque tem algumas colegas aqui do ICMBio. Normalmente a gente recebe o pessoal pra fazer reuniões, né? Pra conversar sobre assuntos relativos às unidades de conservação. As unidades de conservação podem ser visitadas, né? Assim, tem o Parque Nacional de Brasília, tem a Floresta Nacional de Brasília, com inúmeras trilhas, né? As sedes administrativas, elas, né, o pessoal passa na frente. Eu acho que não custa nada o pessoal passar. E, assim, mais do que o ICMBio. O ICMBio é, assim, são 4 prédios, né? Visitar a Floresta Nacional de Brasília é muito mais legal. Visitar o Parque Nacional de Brasília é muito mais legal do que visitar concreto.
Confesso que eu nunca fui no Parque Nacional.
Então, eu ia falar isso agora. Eu falei, mano, eu moro aqui há 23 anos e nunca fui. Nunca fui. Eu já fui visitar a floresta de outros lugares, mas daqui não.
Pra dizer que eu não fiz trilha, mas eu fiz as trilhas de pra ir pra cachoeira lá na Chapada.
Turista, né?
Eu era só de turista, nunca fiz trilha assim
então,
muito.
Então, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros tem um escritório lá, uai. Tem toda uma dinâmica do dia a dia, né? E assim, as unidades trabalham com inúmeros outros assuntos. Assim, fogo é só agora que... Exemplo, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Época crítica de ocorrência e incêndio. Agora. Mas assim, não só agora, mas durante o resto do ano, eles executam inúmeras outras ações, né? Apoio à pesquisa, apoio ao voluntariado, né? Apoio à história da visitação. A visitação dá trabalho, cara.
Sim, entendi, porque eu perdi lá no Parque da Chapada.
E né? Não é só isso. Uhum. Assim, hoje tem uma concessão lá dentro, mas assim, você precisa controlar a entrada, você precisa fazer a manutenção da trilha, né? Você precisa ter parcerias com outras instituições, porque as pessoas podem cair, podem se machucar, né? Já teve morte, né? Em alguns lugares, né? Nesses lugares, você precisa estar preparado para dar esse tipo de resposta. Você vai receber uma universidade lá, que vai fazer pesquisa sobre botânica. Você precisa organizar a chegada desse pessoal. Você precisa pautar eles. Né? Existem inúmeros... Existem os trabalhos administrativos, né? As unidades de conservação têm veículos que precisam de combustível, que precisam de manutenção, que precisa trocar pneu, trocar óleo. Né? Então, assim, tem inúmeros outros processos que são feitos, processos de regularização fundiária ou de conselho. A maior parte das unidades de conservação tem conselhos, né? Assim, a gente escuta também a sociedade, né? Com relação a unidade. A unidade, ela tem o fim, né, o objetivo de servir a sociedade com espaço recreativo, com pesquisa, com conservação, né, de biodiversidade, de mananciais, de água e de inúmeros outros aspectos. Meu, dá trabalho isso. Então, fogo é só um pedaço.
Em questão de tecnologia, o que, que você vê assim, de novidade que vem surgindo, assim, que está ajudando a essa galera que trabalha exatamente com preservação da biodiversidade? Você vê alguma tecnologia nova surgindo, alguma coisa que dá uma esperança maior? Como é que tá a visão de vocês em questão de tecnologia, avanço, né? Avanço tecnológico.
Avanço tecnológico? Vamos lá. Você consegue elencar inúmeros avanços tecnológicos. O avanço tecnológico hoje dado pelas imagens de satélite, imaginei, pelo monitoramento, né, via satélite, é impressionante, né? Os drones vêm ajudando com inúmeras câmeras, com inúmeras bandas, que você consegue medir a quantidade de vegetação, você consegue analisar se a vegetação está mais seca, se está menos seca, né? Com espécies invasoras. Então, assim, essa parte tecnológica de imagens de satélite, de softwares, uhum, né, para poder fazer essas leituras e essas análises, né, de mapeamento, é sensacional. Isso daqui vem ajudando pra caramba. Celular. Hoje, com o celular, você consegue saber onde tem um incêndio, qual que é a melhor rota. Você consegue fazer uma análise com relação à velocidade do vento, probabilidade dele virar e dele ter algum tipo de alteração aí nas próximas horas, nos próximos dias. Você consegue mandar mensagens, escrever um relatório. Então, assim, tecnologia muito diferente de 30 anos atrás, 20 anos atrás.
Isso é pra não se perder, né? Às vezes tem de vir. A pessoa tá aqui, ela tem um GPS, né? Ela sabe exatamente que ponto do planeta ela tá.
É claro. E sem sinal de internet ou de telefone. De rede móvel. Uhum. Hoje em dia tem GPS. Então, assim, a gente vem usando bastante essa história da confecção de mapa. Então, assim, trabalhamos em área remota, né? Uhum. A gente não trabalha no meio da cidade, a gente trabalha em área remota. Como que a gente chega? Como que a gente sabe, né, as melhores rotas? Porque, assim, Chapada dos Veadeiros, eu vou atravessar um morro, se eu posso contornar sem muito sofrimento, né? Como é que eu descubro isso? Como é que eu faço os meninos, os brigadistas, os meninos e as meninas chegarem de uma forma mais eficiente, mais rápida e menos desgastante? Um bom mapa que ele coloca no celular. Ele consegue fazer o trajeto direitinho e consegue depois me trazer informações, né? De animais mortos, de uma fotografia georreferenciada. Né? Então, assim, muita tecnologia. E aí tem essas outras tecnologias de viaturas, de UTVs, de inúmeras outras coisas. E essa tecnologia, né, de utilização do fogo é uma tecnologia social.
Uhum. É, né? Com certeza.
Você precisa saber como colocar um fogo para ele trabalhar do jeito que você precisa. Tem um amigo meu que fala o seguinte: o fogo, ele é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Se bobear, ele te dá chibatada nas costas e joga sal.
Uhum.
Você já passou algum perrengue, assim, apagando incêndio, tipo, lá mesmo?
Ah, todo mundo já passou um perrengue desse, né? Eu já tive que correr de fogo.
Todo mundo.
Todo mundo que trabalha com isso, né?
Eu imagino, mas todo mundo que trabalha normalmente com questão de combate a incêndio, já, então deve ter uma história, assim, de casos de vida ou morte também, assim, né?
Cara, espero que poucos tenham casos de vida ou morte. É claro que tem... O combate a incêndio, ele traz um risco do começo ao fim. Porque, assim, primeiro que você precisa se deslocar para chegar no incêndio. Como é que você desloca? Com carro? Alguém pode bater, alguém pode capotar. É, assim, a gente está sujeito desde o momento que a gente sai da nossa cama de manhã. É, o deslocamento, ele oferece risco numa viatura. A partir do momento que você está no mato, isso também oferece risco. Você pode cair, você pode torcer o pé, você pode ser picado por uma cobra. Tem inúmeros riscos associados. E depois, trabalhando com o fogo, claro que o risco de ser queimado. E depois que você termina de combater, você já bateu fogo, né? Combater um incêndio 4, 5, 6 horas seguidas. Depois você precisa caminhar 2, 3 quilômetros até a viatura e pegar 30 quilômetros de estrada. Como é que você vai dirigir esses 30 quilômetros de estrada? Risco. Tem gente que cansa, que dorme, que apaga.
Eu subi a escada aqui e fiquei cansado. Mas... eu fico olhando assim pra essa. Pra, assim, é que também querer e gostar muito disso. Porque a dedicação não tem muito assim. Trabalhos que você tem que realmente se dedicar e se entregar de corpo e alma pra parada assim mesmo, porque é exaustão, foi o que você citou aí, e às vezes você tá com outros problemas na cabeça e você tem que esquecer os seus problemas pra cuidar, tipo, do mundo, tá ligado? Do planeta, é meio que isso.
Você não consegue esquecer seus problemas. De vez em quando você senta e dá uma choradinha ali escondido no mato, tá? Porque todo mundo tem família. Eu tô pra conhecer o primeiro ser humano que não tem problema.
Eu acho que não existe.
É, eu tô pra conhecer ainda. Mas assim, é isso, traz risco e você precisa tá... com a cabeça boa, porque além de você se colocar em risco, você pode colocar em risco seu colega. E assim, quando você tá trabalhando, né, apagando incêndio, você faz parte de uma equipe, ninguém apaga incêndio sozinho.
Uhum.
É, então você precisa contar com o colega. E você precisa tá bem para, né, embora bem e também pro colega fica bem, né? Se você tá mal, você coloca em risco a equipe como um todo. Então é isso, assim, é um esforço extenuante. Tem gente que termina combate, termina a temporada moído, né? Mas é gratificante, é legal. Assim, a gente diz que a fumaça é igual cachaça. Vicia.
Fumaça é igual cachaça, vicia. E eu queria também entender até como você vê o processo, tipo, o processo hoje do tratamento com o povo indígena. Tipo, como você enxerga hoje quem são os povos indígenas hoje no Brasil e o que eles representam? Porque eu vejo que cada vez mais a nossa sociedade, ela meio que fecha os olhos pra esse povo, como se eles não fizessem parte da nossa história, né? Sendo que eles que...
São os povos originários.
Eles são os povos daqui. E aí eu tô vendo que nem ultimamente vendo o descaso completamente com essa etnia. Tipo, qual a sua opinião? Como é que hoje você lida com isso? Até porque você trabalhou com eles um tempo, então imagino que você conhece muito mais a cultura do que nós dois aqui.
Olha, assim, existem... Tem muita coisa acontecendo. Pra falar de fogo, o Ibama trabalha... Não o ICMBio, mas o Ibama trabalha muito fortemente com comunidades indígenas. Eles treinam indígenas brigadistas, né? Trabalham com essa história de utilização do fogo como ferramenta ecológica junto às comunidades indígenas. É um trabalho super bacana.
Isso passou na minha cabeça.
Isso, o Ibama tem um trabalho bem legal relacionado a isso. A gente também, numa escala menor, né? Temos alguns brigadistas numa quantidade bem menor que a do Ibama. Mas o trabalho... A gente faz nosso trabalho da melhor forma possível, da forma mais técnica possível. Agora, tem muita coisa acontecendo e não só com eles, né? Tem populações aí quilombolas, tem populações aí que moram nesses territórios aí há mais de 200 anos. Então, assim, cara, tem história pra contar, né? Tem muita coisa ainda pra acontecer.
Qual foi o lugar, assim, do Brasil que você visitou, que você falou que ama a natureza e tudo, que às vezes chega em lugares que outras pessoas não vão e que você fala assim, pô, esse é o lugar mais bonito do Brasil?
Putz, tem lugares muito bonitos, cara. O Parque Nacional da Serra das Confusões no Piauí é lindo. Tem uma caatinga exuberante. Eu gosto muito do Parque Nacional da Chapada das Mesas porque eu morei lá 11 anos.
11 anos? É. Por quê? Você morou lá? Pô, tinha algum motivo? Tinha alguma motivação?
Porque eu trabalhava lá, né?
Entendi.
Trabalhei lá naquela região lá, Carolina, no Maranhão. Mas tem outros lugares sensacionais. O Pantanal é desbundante. O Parque Nacional da Serra do Cipó é maravilhoso. O Parque Nacional das Sempre Vivas. O Parque Nacional da Chapada Diamantina. Parque Nacional da Serra da Canastra. Cada um tem sua beleza. Não são à toa, não é à toa, né, que esses parques foram criados, que essas unidades de conservação foram criados. Claro que para conservar a biodiversidade, mas assim, em muitos objetivos de criação, nos decretos ou nas leis de criação dessas unidades, né, em muitas delas, um dos objetivos é manutenção da paisagem cênica. Porque, cenicamente, eles são lindos. É assim, são deslumbrantes.
E eu acredito até que não é só na questão cênica, óbvio, né? Mas eu vou pro lado mais óbvio. Eu acho que é a questão da ligação do ser humano com a natureza. Eu acho que a gente tem... Eu, pelo menos, eu sinto que, às vezes, eu tenho essa necessidade de sempre estar migrando para alguns lugares com a natureza. Quando eu tô muito tempo dentro da cidade, eu sinto que é um momento até de refúgio. E eu acho que a gente tem uma ligação com a natureza, que eu sinto... às vezes, a paz, às vezes, o sentimento que se passa ali... Não, é totalmente diferente de quando você tá na loucura que é a cidade, né?
Você não sente falta do celular, não?
Do celular? É. Tá louco? O celular é um órgão meu já. Já parte do meu corpo, é um órgão externo. Eu já digo, eu falo isso.
Mas tem, ué, assim... A gente tem lugares ainda no Brasil que são... A gente ainda tem. E vamos continuar tendo, né? Mas são exuberantes, são lindos.
E assim, eu não sei se você acredita, mas são lugares com mais energéticos, por exemplo. São... Eu sou uma pessoa que acredita muito nesse negócio de energia, porque quando eu fui na Chapada, eu tive uma experiência muito boa em relação justamente... Teve todo esse ambiente de estar na natureza, mas é muito mais, tipo... Se você para só pra se escutar ali mesmo, parece que é muito mais poderoso do que em outros lugares. Eu acho que é justamente um dos fatores pra galera querer isso, justamente deixar.
Não é, tem colegas que falam assim, eu fui agora ali... Né, na subida ali, da chegada ali do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu fui ali naquele mirante ali e me veio uma energia muito boa. Isso é de cada pessoa. Assim, a antropologia me diz também, as ciências sociais me diz também que, assim, posso não acreditar, mas eu acredito que você acredita.
Uhum.
Eu sei que você acredita. Eu posso não acreditar nisso. Eu não tô falando que eu não tô acreditando em você, tá?
Uhum.
Nessa história de energia. Mas tem, ué. Cada um tem uma sensibilidade.
De mundo, né?
E eu já escuto... Assim, todo mundo. Muitos relatos sobre essa história. E essa história do fogo também, ué. Assim, eu sinto uma energia, uma adrenalina, um negócio espiritual quando eu tô combatendo um incêndio ou quando eu tô executando uma queima prescrita que é de outro mundo. É isso. Gente que tem sensibilidade para certos tipos de coisa.
E eu queria entender, você falou o lance de continuar tendo, vamos continuar tendo essa biodiversidade e tudo, mas o que a gente tem, porque é o que eu vejo, se você for olhar a história, pelo menos do Brasil, você vê que a cada ano, cada década, diminui mais a nossa fauna, a nossa flora, e aí eu queria entender o que legitima, tipo, o que tem que faz frear esse avanço que a gente tem do avanço da cidade, o avanço do que eu falei, até citei aqui mais cedo, da fronteira agrícola o tempo todo, essa busca do ser humano de... Parece que a gente tá... De destruir. A gente veio... Parece que a gente tá aqui pra... A nossa cultura capitalista vem pra destruir exatamente o que nos mantém vivo. E aí eu queria entender o que a gente tem como frear mesmo, pra frear esse avanço.
O abismo. É verdade, mãe. Assim, tem uma outra história que é importante a gente entender, que assim, mesmo os nossos antepassados, a história passada, ela não é linda e perfeita. O poema não é perfeito, né? A gente herdou um meio ambiente já alterado, claro que num outro grau, né? Existem teorias de que a presença do homem aqui há 30 mil anos ajudou a extinguir a preguiça gigante e algumas outras espécies. Isso aconteceu na Ásia, isso aconteceu na África.
E é comum, né?
É da natureza humana.
Uhum.
É claro que hoje existem outras ferramentas, existem outras tecnologias, mas... Eu não sei, é uma boa pergunta. O que vai frear isso? Não sei. Mas assim, poema não é perfeito, cara. Assim, a gente não herdou da Revolução Industrial pra cá, ou... da época de Jesus Cristo para cá, esse ambiente, né? Ele já vem de um processo de alteração e de mudança promovida pelo homem há pelo menos 250 mil anos.
É uma natureza exploratória
e
também.
E que era diferente antes. A gente vem num processo de evolução do planeta Terra, de alterações, com a presença do homem. Claro que isso se acelera e um dia a gente vai ser extinto. O planeta Terra não vai existir, ele vai ser engolido pelo Sol.
Então, mas eu acho que eu não vou estar aqui pra ver essa história, não.
Nem eu.
Mas a globalização ajudou.
Mas eu sabia que um dos meus sonhos era viver ser a última geração, né, do planeta, não sei o quê. Viver pra ser a última geração. Mas eu queria ver como é que ia acabar a raça humana, eu queria saber disso. Mas eu não sei se vai ser tão lindo.
Eu não assim. Quero,
não. Não,
não. Quanto mais a gente vive, mais a gente perde.
Mais a gente perde?
Claro.
Eu acho que a gente ganha. Eu venho acho que quanto mais a gente vive, a gente ganha. Porque a gente.
Porque
a minha visão é porque a minha visão de vida é questão de experiência. Eu acho que a gente veio pra acumular o maior nível de experiência possível. De tudo que tiver a oportunidade de você experienciar. Eu penso assim. Então, à medida que a gente vive, eu medindo que a gente vai ganhando novas experiências. E não existe, tipo, a experiência boa, a experiência ruim. Existe experiência. Pra mim é isso.
A gente perde parente. Quanto mais a gente vive, a gente perde filho. É. A gente perde. Ai, mãe.
Mas acho que a perda faz parte de uma experiência da vida. É uma parada que a gente tem que saber lidar com a
mas
perda.
Mas a gente,
né,
já tá entrando na filosofia, na psicologia e em outros assuntos.
Sim. Eu acho que falando justamente desse esquema ainda de frear, eu acho que com a intensificação da globalização, por exemplo, o Brasil se tornando um dos maiores celeiros do mundo, só piora porque a gente faz o processo de monocultura e vai perdendo cada vez mais a biodiversidade. E é justamente o que o Instituto de vocês luta, né? Pra preservar.
Sim. E vamos continuar trabalhando para preservar.
Tomara, vamos aí. A torcida do trabalho de vocês. Eu apoio demais um trabalho desse. Vamos
por isso continuar. Que estamos aqui aprendendo. Como é que tá o nosso chat aí, Vitinho? Tem alguma pergunta do chat?
Ok, daqui a pouco eu puxo. E eu queria também entender que, tipo, o que que você vê, assim, pro João Murita daqui... anos ou daqui uns 5 anos, onde você se vê, se você se vê fazendo o mesmo trabalho que você faz hoje, ou não pensa em mudar de jeito nenhum, e como é que tá o trabalho até do ICMBio, tipo, você vê qual é o foco de vocês daqui pra frente, do trabalho que você faz?
Bem, vamos falar de mim primeiro.
Uhum.
Quero continuar aprendendo, quero continuar trabalhando, eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço, me vejo trabalhando no ICMBio com populações, com conservação de biodiversidade, com conservação de sociobiodiversidade, e me vejo no ICMBio, acho que pelos próximos 20 anos, porque eu só devo me aposentar pelo menos com 65. Com prazer, inclusive. Com relação ao ICMBio, assim, primeiro que eu não sou o presidente, né?
Imagino.
Não posso falar pela casa como um todo, mas está num caminho interessante, né? Tem seus problemas? Tem. Tem suas vitórias diárias, tem os seus desafios. Eu vejo uma equipe técnica com um amor... pelo trabalho, com dedicação ao trabalho muito parecido comigo. Confio nos meus colegas, no discernimento, na ética, na moral deles, para a gente continuar, né, tentando trabalhar da melhor forma possível, de forma técnica, de forma justa, de forma legal, de forma correta.
Entendi. E eu não perguntei, mas como é que foi a história de formação do ICMBio? Você tem essa informação?
O ICMBio é de 2007, está fazendo 15 anos agora, é de agosto, exatamente agora, agosto de 2007.
Mas ele já nasceu como esse órgão que gerenciava e as...
É uma história longa, complexa, tem seus problemas passados, mas assim, era uma divisão, foi uma divisão do IBAMA, né? Todos os servidores, no momento da criação do ICMBio, vieram do IBAMA, né? Então, assim, é uma cisão de um pedaço do IBAMA para a criação do ICMBio. Era o IBAMA que fazia a gestão das unidades de conservação, além de outras ações ligadas, né, ao meio ambiente, como fiscalização, licenciamento. Era o IBAMA que fazia. Lá pelos idos de 2017, cria-se o ICMBio, né, retira-se essa parte, né, de gestão de unidades de conservação do IBAMA e cria-se o ICMBio único e exclusivamente para a gestão desses territórios.
Entendi.
Fomos criados em 2007, oriundos do IBAMA.
Lembrando você de casa aí que você pode mandar uma perguntinha aqui pro João, que ele escolhe se ele vai responder ou não. Eu não vou brincar ninguém responder nada aqui. E é isso, enquanto meu celular liga aqui. Você consegue abrir não, Vitinho?
Até o meu celular ligar, meu amigo.
E hoje... hoje foi um dia que...
Deu tudo?
Não, e só aulas, né? Foi uma aula pra mim isso aqui, porque eu...
Foi bom! Bom pra você?
Pra mim foi sensacional.
É muito lindo.
Essa pergunta foi bom pra você? É uma coisa que não se faz no final de nada.
Quer puxar aquele clássico tradicional momento da família brasileira?
Vamos puxar aquele clássico momento.
Momento, né? Entrou no armário, tem que sair do armário, né?
Tem que sair do armário. Você vai ter que sair do armário hoje.
E o que é o sair do armário, Nadal?
Pra lembrar você aqui, sair do armário nasceu... Eu imagino que aqui é um grupo onde só... Nosso grupo é formado de homens, né? O nosso aqui somos quatro homens, quatro sócios, né? E aí, nasceu de uma piada de sair do armário, porque o nome... A gente tinha um grupo no WhatsApp onde a gente brigava muito. Não a nós, mas tem mais gente nesse grupo. Uhum. E aí, era um grupo que era assim... Fala o que você pensa mesmo, vamos discutir ideias. E aí, às vezes, as pessoas não concordam com a outra, né? E aí, tinha muita briga. E aí, eu tive a ideia de botar o nome do grupo de armário, porque... Ah, se você sair do grupo, que tinha muito, né? Brigava, sai do grupo. Aí, depois fica... Pô, me bota de novo lá no grupo. E aí, esse sair do grupo era o sair do armário. E aí, nessa piada e tudo, criamos o podcast, damos o nome de armário.
Armário Cast veio do disso.
Veio do grupo. E aí, a gente falou, vamos ressignificar essa parada? Não pode ser uma piada, mano. É porque é uma coisa séria. Não é uma parada que é uma piada. E aí, a gente ressignificou pra um momento que a gente tira pra agradecer. Porque a gente acredita que o momento que você agradece diz muito sobre a sua verdade. E o sair do armário diz muito sobre a verdade da pessoa. E aí, agradecer é exatamente o momento que a gente tira pra agradecer por qualquer coisa da vida. Porque a gente acredita que... Pessoas que agradecem são pessoas mais felizes. É um momento que você para olhar para coisas que são positivas na sua vida. Então, terminar o podcast numa energia lá em cima. E, tradicionalmente, quem começa é o meu amigo Pedro.
E só um recado, todo mundo que tá no estúdio faz esse momento.
Tem que agradecer armário, isso, tá? Até as pessoas que estão aí. A gente fala que todo mundo que tá tem que participar.
Tem que fazer esse momento. Então, primeiro, eu queria agradecer pelo tempo de vocês estar aqui. Eu acho que o tempo é o maior ativo que a gente tem, é o que não volta. E o fato de vocês terem disponibilizado um pouco e estarem aqui, mesmo pelo horário, isso vale muito pra gente, pro nosso projeto. Agradecer pela informação, né? Que o conhecimento a gente constrói, mas pela informação e por poder conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto Chico Mendes, do seu trabalho, aprender um pouco mais. Agradecer pelas lutas que a gente recebe todos os dias, né? E nem sempre são fáceis, mas a gente tá sempre aí, vai tentar melhorar. Agradecer por ter levantado da cama, que nem o Danilão falou, que nem todo dia é dia. E agradecer pela minha mãe, por ter feito uma educação, assim, proporcionado muitos privilégios na minha educação, e que eu vejo que é a coisa mais importante que pode ter. E eu queria agradecer por isso e por todo mundo que assistiu, que já participou. Pô, pelo seu like que você deixou agora, que eu sei que você deixou. E é isso, que eu sou grato por isso hoje, mano.
E
é por vocês também, pela nossa equipe, que cada vez tá mais alinhada do nosso propósito.
E tradicionalmente também quem escolhe para que lado a roda vai girar o convidado, né? E aí você decide se você é o próximo já, aí a roda gira assim, né? E eu termino em mim, ou se eu sou o próximo e termino em você.
Deixa eu ficar por último.
Ok, pode ficar por último.
Então é o teu momento, meu sócio.
Eu vou agradecer aqui exclusivamente pelo seu tempo, que nem ele falou. Eu vou agradecer pela minha disciplina e minha determinação de saber exatamente onde eu quero chegar. E hoje eu tava escutando do meu pai: nossa, você fica o dia inteiro aí trabalhando. Você, da hora que você acorda até a hora de dormir, você tá sentado aí fazendo alguma coisa pra trabalhar, ou tá editando algum vídeo, tá fazendo alguma coisa, ele percebe, ele fica olhando. E aí eu gostei de ouvir isso, porque realmente, eu falo, né, aqui no podcast, que desde abril eu tô numa determinação e um foco, porque ali eu tive exatamente a clareza de onde eu queria chegar e o preço que eu tinha que pagar pra chegar lá. E pra mim não tá sendo mais aquele: ai, meu Deus, que tô cansado e não sei o quê. É, pra mim é prazeroso esse trabalho. E eu sinto que eu me encontrei, eu vou agradecer por isso. Vou agradecer por mim, vou agradecer pela presença de todos vocês aqui. Agradecer por todas as pessoas que passaram na minha vida, inclusive se você atrasou minha vida de algum jeito, ou se você somou pra minha vida, eu digo que tudo na vida são experiências e você me ensinou alguma coisa de algum jeito. Então, muito obrigado. É isso, Vitinho. Seu
Vitinho
momento.
Produções, tem um momento de sair do armário, já.
Primeiramente, quero agradecer o tempo de vocês, principalmente a Mari, pelo Murito ter trago ele aqui. Foi fantástico pra gente, muito aprendizado, me tirou várias dúvidas a respeito, você era uma pessoa leiga.
Gostei.
E quero agradecer pelo podcast, por mais um dia. E quero agradecer por mais um dia ter levantado da cama, que nem todo dia é dia. É isso.
E essa semana tem, viu? Vou falar, viu, que a gente tá aqui direto.
Essa semana tem. Antes delas agradecerem, como vai ficar um período de silêncio aqui na live, eu acho que é o melhor momento. Vocês podem agradecer daí. Não precisa ser no microfone, não. Eu vou deixar aqui pra galera que tá em casa agora, nesse exato momento, você também pode sair do armário, mano. Eu te falo que essa é um hábito que vai mudar a sua forma de enxergar a vida. Desde que eu comecei com essa prática de todos os dias agradecer pelas coisas que eu tenho na minha vida, fez eu parar de reclamar. Fez eu parar de olhar pra vida, tipo, ah, não, mudou a minha cabeça de um jeito. E eu acredito que agora é o melhor momento pra você parar nos comentários aí e comentar: agradece por qualquer coisa, deixa seu agradecimento aí.
É tudo a forma como se vê, né?
Pode ser por qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Olha pra qualquer coisa que você tenha pra agradecer. É isso.
Às vezes agradecer o privilégio de estar com sua roupa, com estar em casa,
escolhendo você tá com internet, que você vai comer, podendo assistir a gente.
Isso já é um privilégio. Uhum. E agora é o momento de vocês saírem do armário.
Seu momento.
É.
Tá, o Murilo para todo mundo. Tá, para ele. Pra tomar. E toda a minha equipe tá grata a mim. Grata a quem?
Exatamente.
Mari, seu momento.
Isso pra
gente que é uma
honra,
oportunidade de conhecer e ouvir de alguém que vive.
E agora chegou o seu momento, você vai ter que sair do armário, João.
Vamos lá, eu vou sair do armário então. Valeu, foi bacana aqui, parabéns pelo estúdio, pela conversa. Continuem assim. Isso quer dizer obrigado pela oportunidade de falar, de transmitir informação. Agradecer a minha companheira que me aguenta. Uma vida muitas vezes de nômade, de estar em um canto, estar em outro. Vou chegar em casa tarde. Ela vai estar provavelmente dormindo. Agradecer os meus filhos. Agradecer a equipe. muitas vezes tem um colega que sempre eu conversava com ele de que a gente trabalha pelos colegas também. É pela conservação de biodiversidade, é pelos parques, é por essas populações, é. Mas a gente trabalha também, né, muito pensando nos colegas que estão em campo numa situação bem pior que a gente precisa dar as melhores condições possíveis. Então, assim, agradeço enormemente a toda essa equipe, né, das unidades pelo trabalho que eles vêm realizando. E, por último, bituca de cigarro não causa incêndio. E cuidado com...
Não causa?
Não. Essa fica pro próximo podcast.
Fechado, então. Já fica... Ele já deixou o segundo episódio dele marcado aqui.
E cuidado com, assim, com o pessoal que faz as trilhas, né? Com, né? A gente não precisa de sacanagem nessa vida, né? Então, assim, o fogo que acontece na Flona, na Floresta Nacional de Brasília, que acontece no parque, é de sacanagem mesmo. Cuidado com utilização do fogo para resto de poda, folha que junta do quintal. A gente agradece do fundo do coração.
Agradece do fundo do coração esse cuidado que você tem aí, viu, galera de casa?
Mano, ainda tá na minha cabeça pensando, mano, sempre fala, não joga bituca do lado de Paraná, que, mano, pode causar um incêndio, tanto de incêndio.
Quem joga bituca de cigarro no mato é porco.
É verdade.
Não é incendiário.
Mas por que não causa incêndio? Cigarro, apaga antes? Apaga antes de chegar?
Tem caloria suficiente pra causar uma ignição.
Toma, distraído.
Toma aí, esse aí, valeu, rapaziada. Esse é o episódio número 234.
234, tamo aí
na luta.
Na luta no...
Você acha que a gente acaba com quantos?
O humano?
O ano. Humano também, né?
Acho que dá pra chegar nos 380.
380?
Uhum.
Mano, tem 4 meses, pô, tá maluco.
A gente consegue, mano, é isso.
É isso, rapaziada, então também não falta falado.
Fecha um número sexagesimal bonito, 360 sim é uma meta.
360
pra começar um novo ciclo.
Boa, boa, 360 é uma boa de terminar o ano.
Já vamos estruturar aí pra ver quantos. Tá ligado com a aumentada quantidade, né, família? Mas vamos nessa, tamo junto. E é nóis, até quinta-feira com o Zerinho e com o Vivari.
Vamos falar de produção musical na quinta-feira. Produção musical e sobre artista, o mercado da música. E são dois produtores referências aqui de Brasília, jovens, né? Jovens, moleques de 23, 24 anos aí, fazendo a mudança no mundo da música daqui da cidade.
Na cena local.
E no domingo...
Domingão, não, e tem PriceCast.
Tem PriceCast no sábado, né?
E domingão tem o... episódio, a possibilidade de
Doutor
viagem no tempo.
Doutor em Física Teórica, Hensley Aristóteles.
Hensley Aristóteles, o famoso mestre. Fala, mestre.
Vamos falar sobre viagem no tempo aqui.
A possibilidade de viagem no tempo. Ele acabou de lançar um artigo sobre isso pela UNB, no grupo que ele tem lá. Muito doido, muito doido. Eu tava lendo uma parada que ele me mandou. Então, assim, vai ser um episódio muito massa. E é isso, né? Seja bem-vindo ao podcast que mais cresce em Brasília.
É nóis.